Dirk. 5 seconds. Dirk for three. Yes!
Dirk Nowitzki.
Começando mais um Trash Talk. Palmas! Eu quero animação hoje.
Pra essa lenda. Que foi o Dirk Nowitzki. E hoje a gente tá aqui pra falar da Divisão Sudoeste. Voltando com aquela série. É a última, né, Raul?
É a última, né? É. Dá até uma emoção terminar essa análise.
Foram
das franquias.
Sete longas semanas, porque uma semana a gente não conseguiu fazer.
Exatamente. Onde poderemos ser expostos, né? No decorrer da temporada, com a gente fazendo a previsão da nossa classificação.
Ah, não tem problema.
A ESPN é exposta todo ano.
Eu acredito que vou errar muita coisa.
Também.
Não tem como acertar, não. E essa é a última divisão. A gente tá animado pra terminar essa análise, né? Foram 6 episódios de muita pesquisa, de muita sabedoria do Caio, que é o rei das análises das franquias, não é mesmo, Caio?
É, confesso que eu não fui tão bem, talvez, no podcast das Copas do Mundo lá, o primeiro.
Você confessa?
Eu confesso, mas das franquias eu confesso que eu entendo um pouquinho.
Modéstia à parte, né?
Ah, é muito tempo no 2K, né? Vendo os contratos.
Muitas madrugadas.
Muitas madrugadas.
Você já comprou o novo 2K já, cara?
Comprei.
Tá jogando?
Tô jogando. Meu carinha no MyCard já está 80.
Que posição?
Eu sou o point guard do Miami Heat. Camisa 15 do saudoso Mario Chalmers.
Ó, eu sou SG, então você aí, ouvinte, que tiver um restante das posições aí pra gente formar um timinho, manda lá no Twitter,
né? Eu já criei o time do Trash Talk. Eu criei mesmo já o time do Trash Talk, assim.
Estamos recrutando a galera.
Recrutando uma galera aí.
Eu não comprei o 2K ainda, mas eu comprei o joguinho da FIBA, porque eu tô muito animado com a Copa do Mundo, né? Eu sou o Rick Rubio. tô gostando muito de jogar. E é isso, né, pessoal? Vamos ao que importa, ao que interessa.
Vamos.
Vamos
ao que importa. Como foi sua semana, Raul?
Vamos ao que importa. Tô viciado em café.
Café?
Café. Eu nunca fui de tomar tanto café na vida, na verdade. Mas essa semana eu passei mal de tanto café.
É mesmo?
É,
mas é uma coisa que eu não quero entrar muito nos detalhes, né? O como eu passei mal, né?
Caramba.
Isso é verdade.
Eu já nunca tomei muito mesmo, não. É. Mas agora eu tô tentando...
Você bota açúcar no seu café, Bruno?
Eu coloco, mas não muito. Eu tô tentando evitar.
É mesmo?
Né? Por conta que a diabetes tá aí, né? Não que eu tenha diabetes, mas ela existe, né? Deixa bem claro.
Não é invenção da Globo.
Não é invenção. Ela existe. Não, mas eu estou tentando evitar. Eu tomo um café com um pouquinho açúcar.
Adoçante, talvez?
Não. Adoçante eu não gosto. Eu acho que deixa um gosto já um pouco... É diferenciado, eu não gosto. Eu gosto de sentir o gosto do café.
Do café.
Bom, vamos, galera.
Café expresso?
Já que a gente começou.
Eu gosto de café expresso.
Já que a gente
maquininha do Nestlé. Bom, vamos falar. O que a gente veio falar? Eu já esqueci.
Da divisão do
Sudoeste. Hoje é o café. Ah, não.
Já que a gente começou com o Game Winner de Dirk Nowitzki, nada melhor que a gente começar falando do Dallas Mavericks. Só pra alertar a galera, a divisão do Sudoeste, pra quem não sabe, é composta por Dallas Mavericks, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, San Antonio Spurs e New Orleans Pelicans. Aí já temos uma pergunta aqui pra vocês, ouvintes, e você pra você, Raul, Caio. É a divisão mais fraca do Oeste?
Que louco a gente falar isso, né? Por exemplo, times como San Antonio Spurs, Houston e Dallas estarem numa situação onde é a divisão mais fraca do Oeste, eu não sei. Eu não sei se eu concordo, porém tem equipes aqui que querem galgar algo diferente de playoffs. A gente vai chegar...
Vamos ver, no final da nossa previsão.
Mas
a gente
chegar
fala.
E falar que é mais fraco, eu já não sei. Eu não sei dizer. Mas vamos falar um pouquinho de cada equipe. Vinícius, você quer falar primeiro sobre o Dallas, né?
Uhum.
Sobre o Dallas Mavericks, que na minha opinião vai ser a equipe... Uma das equipes mais divertidas de assistir nesse comecinho de NBA. Devido a dois jogadores, Luka Doncic, que ano passado já estourou, E o Porzingis voltando de lesão. O Porzingis vai voltar já? Vai. Vocês têm alguma...
Eu acho que sim, já começa a temporada. Assim,
já começa assim. Jogando.
Sim. Já não, né? O cara ficou aí uns dois anos.
Ele tá mais tempo parado do que Michael Jordan quando se aposentou pela segunda vez.
Ok. Então vamos à rotação.
Vamos.
Eu fiz a minha aqui, eu não sei se vocês concordam. A gente tem um pedido muito bom, que é Jalen Brunson. Vinícius gosta muito dele. Luka Doncic, o Dorian Finney-Smith, que pode jogar o Tim Hardaway Jr. aí.
Eu acho que é mais o Tim Hardaway nessa posição, né? Dorian Finney-Smith.
Você não gosta do basquetebol do Dorian?
Não, não sou muito. Muito. Falamos que ele é um furacão, né? Mas...
Que piadinha.
E o garrafão composto por Kristaps Porzingis e Dwight Powell. Lembrando que temos um banco até interessante com Delon Wright, Seth Curry, o próprio Tim Hardaway, que eu já mencionei, Maxi Kleber, que fez uma Copa do Mundo decepcionante com a Alemanha, e o Boban Marjanovic, grande Boban, parceiro de Tobias Harris, tá triste em Dallas.
Parceiro também daquele ator que faz Matrix também, que fez Matrix.
O Keanu Reeves.
Exatamente.
É um Qual que é o filme dele mesmo?
John Wick.
John Wick.
O Boban participa do John Wick, se não me engano, é o 3. Ou pode ser o 2 também. O Boban participa, faz um belo trabalho e pode ser indicado ao Oscar logo menos.
Um dos protagonistas.
Bom, então, eu acho que esse Dallas não me convence. A posição 1, pra mim, é um grande... fracasso do time. O Jalen Brunson e o Delon White, com todo respeito, são bons jogadores, mas uma franquia que tem ambição de playoffs, que eu acredito que era pra ter, com o Doncic, Porzingis, é pra equipe ter ambição de playoffs. Delon White e Jalen Brunson é muito fraco. Não entendo até hoje, depois de tanto tempo, ainda não entendi o que o Mark Cuban pensou em não aceitar o Goran Dragic do Miami, que seria maravilhoso jogar com o Luka Doncic. Era o último ano, é expirante, não ia comprometer a folha salarial. E para essa temporada já seria um grande duo aí já com o Luka Doncic, com o Porzingis. É um armador experiente, podia contribuir demais para esse Dallas Mavericks. Não entendi. Outra posição que não me agrada nesse Dallas Mavericks é a posição 5, né? O Dwight Powell e o Boban Marjanovic. São bons jogadores, mas eu acho que o garrafão... perde um pouco.
Eu acredito que... Eu gosto das opções de banco que o Dallas tem. O Seth Curry chegou e eu acho que pode contribuir bastante aí no perímetro.
Tim Hardaway também, né?
Tim Hardaway também. Eu acho... Talvez seja até um dos melhores jogadores da equipe aqui, sim, sem dúvida. E o Boban ajuda também. O problema dele é que ele não consegue jogar muito tempo.
Então, isso que é a questão. Porque o tempo dele em quadra é muito, muito válido. Muito bom.
Eu acho que pra esse time falta muito um center decente. Sabe, pra ser titular, um center aqui imponente. Eu sempre imaginei um DeMarcus Cousins ou até um DeAndre Jordan indo pra esse time.
O DeAndre tava aí, né?
Tava aqui, né?
Tava, foi trocado junto com o Dennis Smith Jr.
Então, eu imaginava que ele poderia fazer um belo papel. Achei que o DeMarcus Cousins também, óbvio, saudável, sem todas essas questões, essa quadra que a gente não quer citar agora, poderia ser um grande jogador para ajudar essa franquia. Eu acho que a ambição deles para essa temporada é crescer com o Luka Doncic e o Porzingis, e quem sabe já mostrar, crescer vencendo partidas, não querem mais tancar. E buscar um center que tiver uma oportunidade de aparecer na free agency, assim.
Concordo. Eu acho que é isso. O Dallas vem para criar uma cultura competitiva, né, dentro dessa equipe que tem jovens muito talentosos. O Luka Doncic e o Kristaps Porzingis estão no nível, nível A da NBA.
Sim.
Para mim, vão chegar.
Sim.
Entendeu? Por isso que eu coloco até... Eu vou já adiantar minha posição. Eu coloco e quero que o Dallas esteja num playoff. Numa oitava posição, eu já coloquei. Não sei se isso vai acontecer. Mas é a minha torcida. Porque eu quero ver um Luka Doncic e um Porzingis jogando um playoff. Eu quero ver jogando contra os melhores jogadores. com gana de vencer, né?
Nós sabemos que playoffs é outra história, é outra competição. Tem jogador de playoffs, tem jogador que no playoffs some. Vai ser muito interessante se eles forem acompanhar o Doncic e o Porzingis no modo playoffs.
É, eu coloquei eles na 10ª colocação.
É, mas eu acho que é mais ou menos por aí mesmo.
Eu ainda acho que o Sacramento Kings fica um pouco melhor que eles na 9ª colocação. Mas eu acho que é coisa de uma ou duas partidas. E eu acho que esse time tem tudo pra... Vai ser um time de playoffs por muitos anos. Muitos anos. Vai ser um time que vai almejar títulos no futuro. Que talento eles têm. Pelo menos esses dois jogadores super jovens que tem um potencial, um teto muito alto.
Eu tô um pouco comedido quanto a esse Dallas desse ano. Lógico que pra mim tem tudo pra estar nas cabeças daqui uns anos, mas eu acho que esse ano ainda não vai rolar, o elenco é curto, é só nas costas de Doncic, Porzingis, ok, mas basta saber como o Porzingis vai voltar, ele vai demorar um tempinho ainda pra se aclimatar novamente, querendo ou não, são 2 anos parado, então eu coloquei o Dallas na 11ª posição.
É, porque é exatamente isso, vai ser tudo nas costas do Porzingis e principalmente do Doncic. É 100% de protagonismo para o esloveno. Se a gente viu já um Luka Doncic com o dono da bola
no primeiro ano,
essa próxima temporada vai ser muito mais, assim.
Vai.
E o Doncic, ele tá malhando, vocês viram?
Sim, sim.
Tá malhando. Falando em malhar, vocês viram pro Kristaps Porzingis também?
Queria saber o que, que ele toma. Passa dieta aí, Kristaps.
Não, Porzingis, ele tá tipo um Hulk alemão. Só que ele não é alemão, ele é letão, mas ele tá enorme.
E ele que era todo franzino, gigante,
ele estranho. Ele chegou na Liga magrelo.
Ah, ele provavelmente
eu
vai...
Eu não sei o que, que a NBA dá pra esses caras.
Uma consultante doping surpresa aí, igual aleatória.
Igual Alex Caruso, né?
Alex
completamente
Caruso.
Aleatória.
Completamente aleatória.
A NBA mandou pra ele, depois daquele Photoshop que rolou,
Foi um Photoshop que rolou?
É Photoshop aquilo do Caruso.
Ah, você tá zoando.
Juro.
Ah, eu jurava então, que era real.
Ele postou. Ele postou após o Photoshop, a NBA me envia. Aí tem lá uma cartinha assim.
Eu não sabia que era um Photoshop. Sabia foto.
Exame aleatório antidoping.
Caio, não, isso eu vi.
Caio Kuzma também postou uma foto agora, mas parece que não é... Não
mas
é Photoshop.
Muito bem feito esse Photoshop.
Muito bem feito.
O Kuzma postou uma foto, ele realmente tá mais forte. Ele até colocou... Coloquem o efeito Alex Caruso em mim.
Mano, foi muito bom aquela foto. Mas o Porzingis eu acho que não é...
Não, o Porzingis é real,
não,
né?
O Porzingis é real.
Não dá pra confiar mais em nada hoje em dia, né?
Mas o Doncic é aquele... Aquele gordinho, né?
É, aquele gordinho.
Ele tá mais
gordinho,
magro.
Né? Gordinho
é
engraçado. Mas não tem o físico avantajado dos jogadores de NBA. Mas ele tá malhando e vai vir voando, né?
Vai vir voando.
Eu torço muito por esse moleque. É um dos meus jogadores preferidos da Liga hoje em dia, sem dúvida.
Ah, sim. Torci demais.
Eu tenho um carinho muito grande já por ele.
Ele conquistou, assim, todos os fãs de NBA. Não tem um cara que odeia, que tem um...
E depois também dessa Copa do Mundo aí, dessa Copa do Mundo que acabou de acabar... Eu vou torcer muito por alguns jogadores FIBA aí. Que jogam muito bem basquete FIBA e estão na NBA.
Aí, pra mim, você já sabe, né? O meu amor pelo Luka Doncic, que pra mim vai ser um... Se não o maior jogador...
Lá vem.
...europeu da história, um deles.
Ah, você já tá vindo pra um deles agora.
Ah,
antes era o maior jogador europeu.
Eu falei que vai ser... Se não for
ele vai
o
ser
maior...
maior... Vem cá, ele vai ser maior que o Dirk Nowitzki?
Eu creio que sim.
Você sabe o tamanho do Dirk Nowitzki?
Eu sei o tamanho do Dirk Nowitzki. Não, por isso que... Mas, ué... Os jogadores estão aí... Os recordes estão aí pra ser batidos,
vamos,
né?
Vamos falar de nível técnico?
Não.
Vamos falar de nível técnico?
Bom, você sabe o tamanho do Dirk Nowitzki.
Sim.
Qual o tamanho do Dirk Nowitzki?
2,14 metros.
Então ele é maior que o Luka Doncic.
Ele tem 2,13 metros.
Quase acertei.
2,13 metros. Se você acertasse, eu pagava o almoço.
Bom, essa foi a nossa previsão sobre o Dallas Mavericks. E aí, vamos pra onde agora, Caio?
Eu quero ir para o San Antonio Spurs.
Vamos para San Antonio
do Spurs. Do Lucha da NBA.
Só lembrando que o Porzingis tem 2,21 de altura.
Que loucura.
E o Boban Marjanovic.
2,24.
Tem 2,21 também. Oh, é o maior. É, eu pagaria o almoço. É o maior garrafão.
Da NBA,
da NBA, cara.
Da história. Olha os minutos que eles tiverem em quadra juntos, não tem o que fazer.
É, joga pelo alto aqui.
Esses times que estão implementando small ball aí vão sofrer.
Exatamente.
Vão sofrer.
O único que pode marcar esses caras é Taco Fall.
Taco Fall.
Que tem 2,31 metros de altura.
E o Bobol. E o Bobol.
O Bobó já não sei, não tá aqui entre os favoritos. Não, tá
fica bom o podcast, jogadores mais altos.
O Bobó vocês perderam, né? Miami perdeu o Bobó, né?
Não sei porque o Miami fez isso.
2,18, né? Bobó.
2,18, grande.
Bom, continuando aqui, depois da curiosidade do tamanho dos jogadores. San Antonio Spurs de Gregory Popovich.
Eu
vim com The John Murray voltando de lesão.
Gosto.
Com o Derrick White bem na NBA, na lista do Greg Popovich da Copa do Mundo. Aí eu coloquei Brian Forbes, DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge e Jacob Poto. Também temos os reservas Derrick White, Lonnie Walker,
Paul Gasol, né?
DeMar Carroll, Rudy Gay e Trey Lyles. Paul Gasol está
no Bucks, Portland.
No Portland. Eu nem sei mais onde o Paul Gasol está. Ele terminou no Bucks temporada passada e foi pro Portland.
Lembrando que o San Antonio Spurs tomou um calote do Morris, né? Eles deram seu Bertans para o Washington para abrir espaço para pegar o Morris e não pegou o Morris. Perderam o Bertans, que era um grande cara aí nessa rotação do Greg.
Uma das maiores trairagens, para não falar um palavrão aqui, que eu já vi.
Ah, sim, eu também. Eu não. Mas, porque
se apalavrou.
Nós sabemos que quando hoje faz o tweet anunciando, ele não, os caras não assinaram, mas já está fechado.
Já
está, né?
Acertado.
Num bom senso, já está fechado. Mas não, o Morris foi lá e quebrou esse acordo, né? Aspas, esse acordo entre aspas, e foi lá e assinou com o New York Knicks, que deu mais dinheiro pra ele.
E vai jogar no Garden.
Vai jogar no Garden com outros 500 PFs que tem lá.
Raul, uma coisa que me veio aqui é que você falou que DeJounte Murray e Derrick White. Cadê o Perry Mills, o grande jogador da Copa do Mundo?
Eu não coloquei nem aqui, né, mano? Nem na rotação principal da equipe. Isso é muito louco, né? Mas o Perry Mills é o melhor, foi o pontuador, o maior pontuador da Copa do Mundo. E não tem espaço na NBA. Isso é muito louco, né?
Uma loucura.
Não tem.
E a gente vê aí Eu acredito até que o DeRozan pode ser jogado pra 2 e vir com o DeMar Carroll e Rudy Gay de reserva na 3.
Mas aí faltaria um 4 nesse time.
É, faltaria um 4. Pode ser o...
Não, mas o 4 pro Aldridge. Ou vocês acham que ele joga de...
Não,
o Aldridge faltaria um 4 reserva.
Faltaria um 4 reserva.
É, aí.
Não sei.
Vai depender das rotações do Pop. Esse garoto, Looney Walker, teve uma lesão, né, no ano de rookie dele, mas chegou até a participar de jogos no final da temporada. E fez uma grande Summer League, né? Vamos ver o que o San Antonio Spurs sempre trabalha muito bem os seus jovens. Então, não dá pra duvidar de garotos que o San Antonio Spurs pega.
E ele é o time mais subestimado hoje em dia. Da liga, porque, meu, ninguém tá dando bola pro San Antonio Spurs.
Ninguém na liga tá dando bola, mas eu tô colocando eles em oitavo com mais uma vez nos playoffs. O Pop sabe o caminho.
Então, eu não sei. Eu coloquei ele em nono, porque...
Sem, fora dos playoffs, o Popovich?
Fora dos playoffs depois de tantos anos, mas eu acredito, não sei, eu fui mais pela torcida,
muito difícil,
sabe?
Né?
Foi mais pela torcida, não que eu desgosto do San Antonio Spurs do Popovich, não tem como.
Quem
não.
Que você colocou em oitavo?
O Dallas.
Dallas, é verdade. Dallas.
Mas, não sei. Pode ser que o San Antonio não surpreenda, porque querendo ou não, o elenco desse ano parece até melhor do que o ano passado.
Sim,
do
sim.
Que a temporada passada. O retorno do DeJounte Murray é muito importante. Apesar do Derrick White estar bem, foi pra seleção bem. É, talvez ele seja até esse sexto homem que o San Antonio Spurs precisa. E
Cara, eu também fui de San Antonio Spurs em nono. E olha que ainda não falei meu oitavo. Não foi Sacramento Kings, não foi Dallas Mavericks.
É o Memphis Grizzlies, né?
É um grande risco de se ferrar, um grande risco de errar, lógico. Eu acho que o San Antonio Spurs é o favorito para essa oitava vaga, que o Oeste tá muito concorrido nessa oitava vaga. Tem uns 4, 5 times aí brigando por ela.
É aquilo que a gente falou já, né? São sete vagas definidas no
Oeste, essa no oitava.
E essa oitava vai ser.
Vai ser uma briga.
Vai ser uma
hoje,
briga,
né? Hoje tem 7 definidas, mas a gente não sabe. Infelizmente tem muita lesão, muita coisa que interfere.
Ah, não, sim, muita coisa acontece.
Mas, então, eu coloquei o San Antonio Spurs em nono depois de muito tempo, fora dos playoffs. Acho que é um time que tá perdendo cada vez mais ali aquela aura antigamente do Tim Duncan,
tá
do Manu Ginóbili,
né? Tá estranho. Tem muito morcego na quadra.
Tem umas coisas estranhas.
O mascote sai pegando com redinha.
Vestido de Batman.
É umas coisas que é uma loucura.
Não tem mais o Ginóbili pra pegar os morcegos. Vocês lembram, né? O Ginóbili, pá! Acertava o morcegão.
Nossa.
É um monstro.
Galera, só avisando vocês que, como hoje acabam nossas análises com nossas previsões para os times, sairá uma arte com a classificação dos times tidas pelo Raul, pelo Vinícius e por mim, para vocês printarem e no final da temporada nos cobrarem.
Mas você quer o do Oeste e do Leste também?
Do Oeste e do Leste, não, vai sair, vai sair.
O do Leste não tá aqui comigo, mas eu vou te passar depois. A gente pode falar nesse podcast os do Oeste e depois a gente publica os dois.
Sim, vai sair lá no Twitter.
Vai sair no Twitter e no Instagram.
Na terça-feira.
Nossas artes.
Bom, e vamos agora para quem?
Vamos falar do Memphis, rapidinho. Acho que não tem muita coisa pra falar do Memphis.
Bom,
talvez até tenha, vamos ver.
O Memphis que...
Jamorant.
Tem o Jamorant aí, um cara que vai estar brigando... Vamos falar a rotação primeiro, né? Jamorant, Tony Allen, eterno.
Eterno, Tony Allen.
Bruno Caboclo, Jaren Jackson Jr.
Não,
e Jonas Valanciunas.
Ainda está lá?
Então, eu coloquei jogadores... Aqui, nessa rotação, eu coloquei muito por gosto pessoal. Sim, eu quero o Tony Allen, porque é o Tony Allen, ele tem 45 anos de idade.
O Caboclo
vai titular, sim.
E o André Iguodala no banco.
Eu acho que o Godala vem do banco mesmo.
O Godala é banco.
Acho que vem. Talvez o Jay Crowder aí até chegue na posição 3, pode fazer a 3, mas...
Eu acho que é um time que vai estar no tank, né?
Não, sem dúvida.
O Jamorant e o Jaren Jackson Jr. são dois moleques muito bons. Tem mostrado... O Jamorant ainda não, né? Mas o Jaren Jackson Jr. já mostrou grandes coisas aí. E o Memphis vai continuar trabalhando nessa juventude... Trabalhando também o Brandon Clark, que veio.
Eu acho que é só um caminho. Continuar tankando pelo menos mais um ano.
Eu acho que assim. Eles fizeram uma escolha muito certeira no Jamorant.
Sim.
Que
pegaram
no estilo do.
Sobrou um Brandon
Clark.
Clark.
Brandon Clark. Eu acho que é um cara veterano já da
MVP.
Um draft legal, mano.
MVP da Summer League.
Foi um draft muito bacana.
Um draft muito bom.
Complementando aí os jovens que ele já tem, o Dylan Brooks, o Jamorant, o próprio Bruno Caboclo, que não deixa de ser um jovem.
Eles têm um bom center.
Tem um bom center.
Tem, o Valanciunas é um ótimo.
Eu queria saber, será que o Valanciunas é um potencial troca pra esse time?
Não sei,
eu
mas
acho que o
troca
não,
mesmo
não
é o Jay Crowder e o Iguodala.
Eu acredito que o Jonas Valanciunas não seja um cara que seja tão assim, putz, tô precisando de um central que vai me ajudar nos playoffs, Valanciunas. Não sei.
Ele tinha um mercado interessante quando jogava em Toronto. Ele saiu, foi para um mercado que não estava bem. Ele foi para um Memphis que...
E ele reassinou.
Apesar que ele estava jogando bem, ele tem boas médias no Memphis Grizzlies.
Desde que ele
chegou
no Memphis, médias double-double, 20 pontos por jogo.
Ele é um ótimo center. A gente viu agora também na Copa do Mundo, ele levando a Lituânia a grandes jogos.
Sim, e outra coisa... Eu acho que ele poderia ser trocado se ele tivesse um ano de contrato, um contrato expirante. Mas como ele tem 3 anos de contrato, acho que é uma complicada. Um cara...
Quantos milhões?
15 milhões por ano.
15 milhões, acho que é um
16,
contrato...
16, 15, 14. É um contrato bacana.
Acho um contrato ok.
É um contrato
pelo que a gente vê na NBA hoje em dia.
Pro Memphis, eu acho bem legal, sabe? Dá pra absorver esse contrato. Eu acho que tem equipes que poderiam almejar ele. Eu acho que não teriam espaço salarial pra ter ele por tantos anos.
Então eu acho que eu coloco o Memphis na 15ª colocação.
E eles vão liberar ou não o Iguodala? com um buyout.
Pra mim, eu acho que eles liberar. têm que liberar.
Não tem
o Iguodala é um grande jogador.
Eles estão fazendo um jogo duro aí, estão tentando pegar uma pique.
O Lakers tá louco por ele, o Clippers tá maluco por eles, o Houston Rockets tá louco por eles,
O bom filho a casa torna.
E de ser ralada.
Ah, isso é ralada, acho que tá suave. Apesar que os torcedores dos Warriors devem muito a André Iguodala. Ele tem um carinho muito grande. Mas eu acho que ele deveria voltar pro Philadelphia, seria um ótimo banco ali.
O quê? Seria maravilhoso.
Mas eu acho finais que estamos falando.
Eu acho que se ele fosse pro Clippers, o Clippers se tornaria um dos melhores times defensivos da história.
Ah, mas aí, você viu quem saiu aí, as manchetes? Quem que vai pro Clippers?
Bradley Beal.
Quê?
Bradley Beal.
Como eles querem?
Por Patrick Beverly,
Harrell,
Shamet.
Assim, eu acho que vai ser um puta erro. Assim, a gente tá mudando de assunto, é que surgiu agora essa, essa notícia surgiu ontem, antes de ontem, né?
Sim.
Que o Los Angeles Clippers quer Bradley Beal, mas por jogadores muito importantes que fazem parte de todo o sistema da equipe.
Nossa,
eu não sei se vale a pena.
Não sei
se vale a pena. Vai ser um Beverly, o Harrell, o Shamet.
Shamet e o novato do ano ali, o...
O moleque que eles trouxeram ainda?
O menino que eles trouxeram no draft.
Ah, não vale. Não vale.
Cabenguele.
O Cabenguele foi um grande estilzinho também.
Foi.
Eu acho que, sinceramente, meu, o quinteto titular ia ficar lindo, né? Ele ia ser o armador desse Clippers.
Que loucura, isso não existe. Não, você tá maluco esse negócio aí.
É uma loucura, né? Vem não, pro Ritão, Bill.
Vi gente falando aqui que esses rumores aqui não parecem uma coisa que o Clippers faria.
Não tem como, assim. Se fizer, é burrice.
É burrice. Ele foi tão bem.
E
eu acho o time tão pronto pra,
tá lindo,
pra ganhar.
Sim.
Tão pronto.
Não precisa de um Bradley Beal. Não precisa mesmo.
O Memphis pra vocês, 15º?
Eu fui Memphis Grizzlies 14º. Mas vai brigar por pique alta. Não tem como.
Pra mim é o último colocado NB.
Último colocado, né?
Agora então. Eu fui o mais.
Mais tranquilo, né?
Tranquilão.
Vamos para o New Orleans Pelicans.
Gosto.
Zion Williamson e The House.
Gosto.
New Orleans Pelicans vem com Lonzo Ball, Drew Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson e Derek Favors.
Pra mim, o Derek no Favors banco, vem do banco, viu?
No banco.
Mas
vem.
Mas quem que vem?
Eu acho que o Derek Favors vem na posição 4, no lugar do Melly. E o Jackson Reyes vem do banco também. E quem vem de titular é o Okafor.
Você acha?
Eu acho, viu?
E por que eu não coloquei o Okafor aqui?
Ele jogou bem, sei lá, no final da temporada.
Não sei, eu coloquei o Okafor aqui.
Ele jogou bem no final da temporada.
É que esse Nicolo Melli aí, eu acho que vai ter minutos também, né? O cara da bola de
corre. Não, eu acho que vai ter minutos, só que eu não acho que vai ser o, sabe, o reserva absoluto.
Uhum.
E eles vêm no banco com o Nickel Alexander, o pick 17, que fez uma summer
league. Primo
do Shai Alexander. O cara demonstrou muita bola na summer league.
Primo do Shai.
JJ Redick, interessantíssimo.
Vai ajudar demais.
Josh Hart.
Também.
Nicolo Melli,
também.
Jackson Reyes e Okafor aí, tem bastante cara vindo do banco. Tem um time bem interessante.
Poderia entrar com o Zion e o Reyes, né?
Podia.
Mas é muito novo, jovem, né?
Muito jovem.
Vai ser lindo ver isso em
nossa,
quadra.
O Jackson Reyes foi um draft assim maravilhoso. O cara joga muita bola, atlético, rápido, defende bem, ataca muito bem.
Uhum.
Eu gostei demais do Jackson Reyes, do que eu vi dele até agora.
Exatamente.
E, meu, eu confio demais nesse New Orleans Pelicans. Eu acho que vai chegar já surpreendendo na primeira temporada. Por isso que eu coloquei o San Antonio Spurs em nono. Na minha oitava colocação.
Você colocou o Pelicans nos playoffs.
New Orleans Pelicans.
Olha só, hein?
Que loucura.
Zion Williamson em modo playoffs, já no primeiro ano.
Tô louco. Eu acho assim. Eu acho que vai ser um dos times mais legais de assistir.
Vai.
Com certeza. Vai ser muito divertido
assistir. Já na abertura, já
vai ser
contra
lindo.
O Toronto vai ser muito bacana.
A TV americana deu muita importância a esse fenômeno Zion.
Fenômeno midiático.
O draft trouxe o Zion, trouxe o Reyes. Então a troca do Anthony Davis, olha como é maluco esse negócio, né? Porque assim, o Anthony Davis já ia vazar desde o ano passado, não jogou, fez aquele showzinho todo pra, e finalmente foi pro Lakers.
Sim.
Todo mundo pensou que o Pelicans estava no lixo, né?
Sim. Até que veio a loteria absurda, né?
A loteria, duas peças das mais importantes.
Uma sorte, assim, um negócio de louco, Zion ir parar em New Orleans.
Não, né? E a loteria ajudou tanto o Pelicans que também mandou o Lakers pra pique 5.
Pique 4.
Que fez eles receberem uma pique mais alta ainda.
Trocaram a pick 4, né? Aí pegaram o Jackson Hayes e mais escolhas futuras.
Não, uma loucura.
Que maluco isso, né, mano? E outra pergunta que eu queria fazer pra vocês é: a troca do Anthony Davis por todas essas peças que a gente falou agora, será que foi ruim mesmo pro Pelicans?
Acho que foi ótimo. Foi ótimo, vai dar vida nova ao New Orleans. New Orleans tá num momento extraordinário aí. A cidade tá gostando do time, já tá abraçando. Eu sinto que os jogadores também, a princípio pode ficar meio, pá, New Orleans, mas agora já estão no hype de New Orleans, já. Eu vi todos eles juntos lá acompanhando o jogo do New Orleans Saints.
Um jogaço.
Foi um jogo absurdo.
Vocês estão falando daquele esporte da bola estranha.
É, exatamente.
E foi... eu acho que a cidade já está abraçando, vai ser um time muito da hora de assistir. Eu acredito muito que o Lonzo Ball evolua, continue evoluindo. Fique longe de lesões.
Você, é exatamente aí que eu quero chegar. Você colocou ele em oitavos, eu coloquei em 11º. Exatamente porque eu não confio em Brandon Ingram, saudável.
Então,
não esse, se mantém
essa
saudável,
é a grande questão.
Lonzo Ball perde muitos jogos na temporada.
Uhum.
É um cara que tem um potencial enorme.
Só
que...
lesão, duas lesões aí já, né?
Zion Williamson é um cara que, pelo peso dele, a gente não sabe se ele pode ser um cara que pode ser fadado a lesões. A gente torce muito pra que não.
Teve no college aquela do tênis e agora na Summer League também essa do joelho, né?
É, então, ele é um cara muito pesado, é complicado. É. Bom, a gente tem que torcer muito pra se manter saudável. É, e querendo ou não, é um time muito novo, muito inexperiente. Vai ter que rodar, vai perder muito jogo besta.
Por isso que a gente tem um nome.
Então, confio aqui, demais.
Um nome que vai ser muito importante. A gente tá falando de um monte de molecada, mas a gente tem um cara chamado Jrue Holiday. Que, meu, tem que fazer uma temporada de All-Star.
Não, exato. O cara lá...
E vem pra fazer isso.
O David Griffin, né, que virou o GM deles, falou que...
Que fez uma reunião com o Jrue Holiday e falou, o time é seu.
O time é do Jrue Holiday, não é de Zion Williamson, não é de
Jrue Holiday, sem dúvida.
Bandainha, o time é do Jrue Holiday e ele vem pra pontuar, vai ajudar na marcação. Esse backcourt defensivamente é maravilhoso. O time, eu gosto muito do time do New Orleans, não, também nessa parte defensiva. O Zion Williamson defende bem.
Não, e vem um banco com o JJ Redick. Maravilhoso.
Esse menino também, o Nickel.
O Josh Hart.
Josh Hart, o Kiefer,
italiano.
Olha.
Acho que tem futuro, um futuro muito legal.
Não, se você quer começar um time no 2K, é ele, é o Pelicans.
É um futuro que já pode ser um presente. Eu coloquei também em 11º junto com o Caio. Pelos mesmos motivos, eu acho que vai faltar um pouco de rodagem. E tem que torcer para todos, meu, para todos estarem muito bem.
Uhum.
E sem lesionar. Porque, infelizmente, o Lonzo perde muito jogo. O Brandon Ingram se machuca demais.
O Brandon Ingram teve acho que é coágulo, né? No ombro agora, recentemente. É uma lesão super séria.
É.
O Chris Bosh, o último jogador que teve isso, você teve que se aposentar na NBA.
Exatamente.
Ou seja, é um cara que corre um risco.
É preocupante.
É preocupante demais. Por isso que o Lakers, quando teve a chance de agravar, né, essa lesão, essa doença, ele já foi afastado totalmente das atividades esportivas para cuidar e não ter problemas que possam acarretar na sua carreira, no fim da sua carreira, precocemente. Então, é um cara que sempre tem que... E sempre esperam algo mais do Brandon Ingram. Todo ano a gente fala, esse é o ano do Ingram.
Uhum.
Quem sabe agora em novos ares, né? Tem a melhor, mais sorte também com esse lance das lesões.
E vocês acham que Zion Williamson é disparado o favorito a rookie do ano?
Acho que não.
Não é disparado.
Ah, ele é o favorito.
Sim.
Mas não acredito com tanta vantagem assim a... Já Morante, eu acredito também no RJ Barrett e o...
Tudo depende da campanha da equipe, né?
O nosso glorioso Tyler Hill.
Bem.
Não, eu acho, eu sempre achei que o Ja Morant poderia ser um Rook of the Year. Desde o da Summer League pensava nisso. Só que eu acho que a campanha do time influencia muito.
Demais.
E o Ja Morant eu cotei aqui pra ser a última colocação. Uhum. Então.
Ele vai ser o dono do time, hein, Memphis? Vai então, ter a bola.
Só
na
que
mão.
Já ser o dono do time da NBA é meio complicado pro moleque.
E em Memphis também, a mídia não é tão grande, né?
Não.
Tenho certeza que o RJ Barrett, o que fizer no Garden, vai repercutir muito mais.
Uhum. E o que
o Zion, por ser o Zion, já vai estar em todos os jogos na TV, todo mundo vai ver o Zion, né?
A não ser que aconteça alguma coisa como aconteceu com o Donovan Mitchell, um crescimento absurdo.
É, pode ter um tipo de alta.
Tem aquele... E o Donovan Mitchell nem foi o Rook of the Year, porque o Ben Simmons estava na seleção na primeira temporada inteira, não jogou.
Então,
e
tem o Michael Porter Jr. também, do Denver.
Tem
aí.
Esse aí também, Michael Porter Jr., que pode vir brigar. E agora, para finalizar, Houston Rockets?
Houston Rockets, talvez um dos favoritos a
ganhar
título.
Sim.
O Houston Rockets vem, assim, foi muito agressivo para conseguir o Russell Westbrook. Ele deu nosso amiguinho Chris Paul e quem mais? Vocês lembram? O que eles deram para conseguir
Paul
o Westbrook?
E acho que é 4 picks de primeiro round.
É, você acha que foi pouco pelo Westbrook?
Eu acho que foi sim. Pouco. Eu acho que o Oklahoma sabe que não foi a troca ideal pro Oklahoma. Mas foi um agradecimento ao Westbrook. O Westbrook provavelmente pediu pra ir pra Houston. E eles atenderam o pedido do Westbrook.
Porque eu acho que, na verdade, não sei se foi pouco. Uhum. Estamos falando do Chris Paul aqui, um cara que é Hall of the Fame da
mas
NBA.
Pelo que o Oklahoma, né?
O que o Oklahoma precisa, mano.
Sim.
Ele não precisa de um cara veterano que ganhe 40 milhões.
Mas com tudo mais que o Oklahoma não queria.
Com mais 3 anos de contrato.
Era tudo que o Oklahoma não queria, que estavam se livrando.
Não precisam disso. Eles precisavam de pessoas jovens, com
como
potencial.
Fez com o Paul George. Veio
o Shai.
Veio o Gallinari também,
veio
que Pix. Pode arrumar. E veio o Pix.
Pra falar a verdade, foi trocas estranhas, né? Foi trocas meio que pra mandar os caras pra onde eles queriam ir.
Eles recomeçaram.
Eles pegaram mais
pegaram um monte de
Pix,
pegaram
isso.
os moleques que eles já têm lá.
Eles vão recomeçar
tudo.
Igual.
É, pro OKC eu acho que não tinha muita opção, mas pra Houston acho que foi linda essa troca.
Ah, pra Houston rejuvenesceu.
Eles ganharam o Westbrook, que vai voltar a jogar com o James Harden.
Deu vida nova, né, ao time.
E se livraram, querendo ou não, se livraram do Chris Paul, que já tá meio decadência
então,
já.
Não, já, e já ainda tava tendo aqueles negócios de treta com o Harden, né?
A gente não sabe até onde isso é verdade, onde não é.
É lógico que o Houston Rockets ia negar, né?
Mas
porque não queria demonstrar que tava muito ansioso pra trocar o cara, porque queria trocar...
Isso deprecia o valor dele.
É, deprecia o valor
como dele. Como o que você tá fazendo agora, né? Falando que não quer trocar o Chris Paul.
Não, todo mundo sabe que, né?
Que é uma
não
baita,
vem mentir pra gente, meu amigo. E eles vêm com Westbrook, James Harden, Daniel House, PJ Tucker, Clint Capela. E no banco...
Ótimo starting five.
Ótimo. No banco, Austin Rivers, que veio bem, contribuiu.
É, quem diria?
Pegou um contrato mínimo aí pra continuar ajudando o Houston Rockets.
Um cara que era cotado pra ganhar uns 18, de 8 a 10 milhões.
Gerald Green, Eric Gordon, muito importante. Gary Clark, Tyson Chandler. E também essa semana aí tivemos a volta do Nenê.
Nenê reassinou
verdade.
Com o Houston Rockets.
Nenê Gostei. Reassinou com o Houston Rockets num salário mínimo, mas com algumas bonificações, que caso seja trocado, o salário dele vai com um valor de 10 milhões pro próximo pro
olha
último.
Só.
Ou seja, como se, pra ser uma moeda de troca pra pegar um jogador de 10 milhões, ele consegue bater os salários. Foi uma jogadinha do
não, tá
Murray,
perfeito, gostei.
O general manager do Houston Rockets. Meu, eu acho que é um dos times que eu mais tô ansioso pra ver jogar esse aí.
É.
A temporada vai ser linda, né? Eu tô, nossa, contando os dias pra chegar... Minha namorada já veio e falou, ai, não sei o que, dia 22 de outubro. Eu falei, 22 de outubro? Você tá louca. Eu não saio dia 22, a abertura da NBA.
Você sabe que a gente vai estar aqui, né?
Mas eu já falei pra ela, eu não vou sair, eu tô com todo dia, eu acordo e risco lá no meu calendário, 40, 39. Quantos dias faltam você vem me querer um negócio dia 22?
Não dá. Mas voltando rapidinho no Nenê, vocês acham que ele ficando em Houston, ele vai ter um espacinho aí? Ele joga?
Eu acho que joga, vai disputar aí com o Tyson Chandler. Tem
os minutinhos, né?
A temporada tem muito jogo também, pode ter jogo que o Tyson Chandler não vai jogar. né?
Ah, eu acho que o Tyson Chandler e o Nenê, eu acho que pra mim é o mesmo nível, viu?
É que tem o Capelá, né? O Capelá...
É, que vai ficar mais tempo em quadra.
Vai ficar... Ele não é um dos meus pivôs preferidos, vou deixar isso bem claro aqui.
É, eu também espero que evolua. Na temporada passada, minha grande decepção foi uma das grandes foi o Clint Capelá. E ele tava falastrão na off-season e tal, e chegou...
Na off-season não, né? Nos playoffs.
É, nos próprios playoffs.
A gente queria jogar contra o Warriors e ele foi um dos piores da série contra o Warriors.
Foi péssimo.
O Harden tentando carregar ele no colo e mesmo assim não conseguiu. Complicado, viu?
Bom, o James tem Harden. Que ver o encaixe entre o James Harden e o Russell Westbrook.
Sim.
O James Harden, eu acho que, na minha opinião, ele vai ter que abrir mão de jogar como um MVP. De jogar para ganhar um MVP. Tanto é que nas casas de apostas ele está bem longe desse prêmio.
E ele, ó, eu acho que ele foi o melhor jogador da temporada, das últimas três temporadas, talvez.
James Harden.
É. James Harden.
Muitos torcedores de Houston reclamam de dois MVP aí roubados.
Tô falando da temporada regular.
Roubado, né? É que, por exemplo, o Giannis ano passado... Ele mereceu, cara. Não tem como falar que não mereceu.
A melhor campanha da NBA.
É, simples assim.
O, querendo ou não, o Milwaukee tem Giannis Antetokounmpo. Tem outros bons jogadores? Tem outros bons jogadores. Mas é o Giannis Antetokounmpo.
Uhum.
Pra mim ele mereceu. Mas sim, o Houston, o James Harden, um dos melhores jogadores das últimas três temporadas, sem dúvidas.
Não, um dos melhores jogadores da liga, sem dúvida. Mas essa é a dúvida agora.
Eu acho que chegando ele vai abrir, Russell... Eu acho que ele vai abrir mão, ele parece, né? Tá bem empolgado com a chegada do Westbrook.
Não, pra mim é claro que...
Eles estão bem animados, estão treinando juntos.
Esse ano ele pode até fazer números pra brigar pro MVP, mas acho que não
eu
vai.
Acho muito difícil
isso. Ele vai falar, ele vai querer... Ele... Porque tá, já ganhou,
um cara
já
que fez 35 pontos.
Já se várias consolidou.
Vezes. Foi o cara que fez duas vezes 60 pontos. 10 vezes mais 50 pontos,
mas
alguma coisa assim.
Mas isso não vai acontecer.
Tá ligado, e não ganhou o MVP, dessa vez ele não vai nem brigar por isso. Não, eu acho que ele vai querer jogar mais pro time e querer vencer.
É,
agora.
Ele já ganhou.
É outra mentalidade. Agora é anel.
Já se consolidou como um dos melhores jogadores da liga, já virou um Hall of Fame.
Uhum.
E agora vai querer buscar seu anel, que faz total diferença na carreira de um
Com
jogador.
Com certeza. Muita gente não dá bola pra ele porque não tem anel. E pra muitos outros
sim.
também.
Sim.
Eu acho que precisa disso. O Westbrook veio também pra brigar por título. Ninguém quer mais brincar.
Não, ele já ganhou seu MVP também.
Se o Westbrook fizesse números ou mais triple doubles, ele ficaria em OKC.
Ficava em Oklahoma tranquilamente, igual já ficou naquela temporada que o KD saiu, jogou sozinho e ganhou o MVP.
Exatamente. Então eu acho que nenhum deles é favorito ao MVP. Nenhum desses dois. E vai longe o Houston, com certeza, tem que cuidar da saúde deles, principalmente, eu acho que tem que dar uma poupada, o James Harden gosta de jogar, ele é fominha pra caramba também, mas poupando e os dois chegando 100% no playoffs, eu acho que vai dar muito trabalho pros dois aí de Los Angeles e pra outros, que eu vou falar quem foi o meu primeiro aqui do Oeste daqui a pouco, né? E eu acho que também os coadjuvantes desse time têm características muito importantes para a equipe que podem levar ela muito, muito longe. Tem um banco muito interessante, Eric Gordon vindo como sexto homem, sempre bem.
Sim.
Sempre vindo bem. PJ Tucker e Capelá é um garrafão de respeito.
Sim.
Né? Eu acho que vai longe. Qual é a...
Para mim, eles estão em segundo.
Segundo do Oeste. Caio.
Pra mim eles estão em quarto, mas é quarto brigando muito forte com o Lakers ali.
É que é difícil, eu concordo. É difícil colocar. Eu coloquei em terceiro.
Então, não é complicado. Eu tô entre terceiro e quarto colocado, mas pra mim é Lakers e eles. Brigando por essas duas posições.
Os dois primeiros são Clippers e
Nuggets.
Nuggets.
É isso aí, galera. Então, já demos nossas opiniões aqui sobre a divisão Sudoeste. Vamos falar agora... Vamos falar o que a gente colocou, qual é a nossa listinha do Oeste. Do primeiro ao 16º. Quem
começar?
Quer começar?
15º. O meu é Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, Nuggets.
Nuggets em quinto, hein?
Nuggets em quinto. Portland Trail Blazers.
Jazz.
Jazz, que era o sétimo, e o oitavo, New Orleans Pelicans. Okay. Aí vem San Antonio Spurs, uhum. Sacramento Kings, Dallas Mavericks e a rapaziadinha. O Suns na 12ª, o Thunder na 14ª, Timberwolves na 13ª e o Kings na... O Memphis Grizzlies na 15ª.
Ok, a gente vai anotar tudo isso aí, jogar nas redes sociais pra ser xingado.
Sim.
Caio.
Eu vim um pouco diferente do Vinícius, eu vim com Clippers na primeira colocação, igual a ele, mas agora que muda. Coloquei o Nugget já na segunda colocação, o Lakers na terceira, mas com muito peso, o Lakers e o Houston, que tá na quarta colocação, que pra mim vão brigar muito por essa terceira vaga. É, os Warriors na quinta posição, difícil também deixar ele fora dos mandos de quadros playoffs, mas eu acho que com as lesões e com esse encaixe totalmente diferente agora, com jogadores novos, a falta de jogadores experientes, que é a saída do Iguodala e a aposentadoria do Shawn Livingston, eu acho que o Warriors pode perder esse mando de quadra, mas ninguém quer pegar isso nos playoffs, com certeza absoluta. O Jazz na sexta posição, que eu acho que é um time muito chato, vai incomodar muita gente, um time bem bacana de se ver. O Trail Blazers na sétima posição também, que é um absurdo colocar ele nessa posição, porque é um time que todo ano ninguém espera nada deles e tá em terceiro, sempre é mando de quadra. Esse ano foi finais de conferência.
Pegaram o Whiteside, que é o quê, né?
Pegaram o Whiteside. É, mas é um... É difícil colocar essa mesma colocação, mas coloquei. Em oitavo, coloquei o Spurs, que pra mim continua sendo Popovich. Uhum. Continua chegando aos playoffs. Na nona colocação, brigando junto com o Spurs, é o Kings. Em décimo, o Mavericks. Décimo primeiro, Zion Williamson com o Pelicans. 12º, o Suns, que eu acho que agora já sai desse limbo dos três últimos, que eu acho que ficam com Thunder, Timberwolves e Grizzlies. Lembrando que estamos fazendo essas nossas análises, terminando nossas análises, hoje faltam 38 dias para a NBA.
Muita coisa ainda pode mudar, mas eu acho que a maioria já está definida.
Sim.
É, eu vou falar a minha rapidinho também aqui. Eu vou começar por baixo, é diferente de vocês. Em 15º eu coloquei o OKC, porque eu acho que vem pra tancar, assim, de uma forma descarada. E em 14º eu coloquei o Memphis Grizzlies, apesar de achar que tem boas peças, o Jamoran, por exemplo, vai ficar com a bola o tempo inteiro, mas eu acho que não tem como, querem tancar também. Em 13º, o Suns, apesar de Rick Rubio e o Baines estarem muito bem aí na Copa do Mundo, torço por eles e quero que o Suns vá longe, mas é o Suns, infelizmente. Minnesota Timberwolves, 12º. Em 11º, New Orleans Pelicans. Em 10º, Sacramento Kings. Em 9º, eu coloquei o San Antonio Spurs, sem Greg Popovich nos playoffs. Em 8º, a minha aposta é o Dallas Mavericks. 7º, muitos torcedores agora vão me xingar, Golden State Warriors. Em 6º, Utah Jazz, que vem sempre bem. Em 5º, Portland Trail Blazers. Não tem como negar Damian Lillard e McCollum. Em 4º, Los Angeles Lakers. 3º, Houston Rockets. 2º, Clippers. Em 1º, Denver Nuggets.
Ótima análise.
Denver Nuggets, porque por causa já da montagem de elenco, tá tudo bonitinho.
Denver em quinto, hein?
Não, e tem muito elenco.
Mas pode acontecer qualquer coisa aqui, ó. Entre os 7 primeiros.
Juro, não tem.
E tem muito elenco, né?
Tem muito elenco.
Galera, é isso.
É isso, pessoal.
Terminamos
essa
aqui.
Essa foi nossa análise.
Nossa análise sobre todos os times da NBA, todas as divisões, previsões pra todas as classificações.
Você que não viu ainda a dos outros times, voltam os episódios aí, revê, já vai se preparando para a temporada. Pode continuar acompanhando a gente diariamente no Twitter, no Trash Talk Underline BR.
Hoje sai a nossa arte com a classificação dos jogadores.
Hoje sai a arte.
Nossos times, para vocês printarem, nos cobrarem e nos xingarem durante a temporada.
Isso aí.
Vamos deixar fixado lá no Twitter do perfil, hein?
Isso aí. Vamos deixar.
Sensação de dever cumprido.
Sim,
né?
Virão outras séries de análises aí, pode vir novatos, vai vir as previsões dos prêmios, e vem muita coisa boa aí no Trash Talk.
A temporada vai começar daqui a pouco, né? E aí começa nossa também, ter conteúdos semanais. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado, Raul.
Obrigado, Caio. Vinícius.
Obrigado.
E é isso aí, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
Valeu. Harden trying to get three. Down to three. Down to two. It's a three. Good!